Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, Déia Freitas aqui.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast, no quadro Afetos de Ajuda. O Afetos de Ajuda de hoje vai fechar o ano, né? Porque a gente vai entrar de recesso. Graças a Deus. Graças aos céus. Estamos todas necessitadas de um recesso. Porque, gente, eu não sei se vocês estão com essa percepção, mas todo mundo quase que eu converso, as pessoas estão assim, ó, lelezinha da cuca, ninguém tá aguentando mais esse ano. Não que vai acontecer alguma coisa diferente na mudança dos 31 pro dia 1º, mas só de você ter tirado, né, quem vai tirar um recessozinho, já alivia pra, né, juntar energia pro ano seguinte. Algum recado, Karina, você quer dar?
Sim, temos os nossos recados iniciais que a gente sempre dá, porque como eu disse no último Afetos, metade da nossa audiência conheceu a gente em 2023. Então a gente sempre pede, né, que se você faz uso aí das redes sociais, por favor, sigam a gente nas nossas redes, no Twitter é o PAfetos, no Instagram é o Afetos Podcast. A gente tem um grupo no Telegram, é só você jogar na busca Afetos Podcast que ele vai aparecer para você. E fez, no começo agora de dezembro, fez um ano que a gente lançou o nosso livro Cartografia dos Afetos. Então, se porventura você já leu, está lendo, irá ler, mande suas considerações para a gente pelo nosso e-mail. Você pode mandar pelo afetospodcast@gmail.com ou fazer sua resenha, fazer suas considerações mesmo no Instagram que a gente lê. E compartilha também. Como a Gabi falou, esse é o último episódio do Afetos desse ano, de 2023. E neste quadro, tão pedido, tão amado, falaram que a gente precisava contar 2 horas de Afetos de Ajuda para compensar que novembro não teve. E aí eu escolhi 2 histórias bem longas que falam sobre conflitos familiares a partir de 2 perspectivas que vocês vão ver que são bem diferentes.
Quem vai ler a primeira história? Déia!
Eu, né? Né? Bom, então vamos. Olá, Karina, Gabi e Déia. Gosto muito do podcast e esse quadro em especial me ajudou a refletir sobre muitas coisas. Meu relato vem muito de uma necessidade de desabafo e também porque não sei o que fazer. Há uns meses eu vinha saindo com um moço. No início não tínhamos nada sério, mas passamos a sair aí todo fim de semana. Eu conheci os amigos dele e a família, enfim. Apesar de não chamarmos de namoro, havia todos os elementos de um namoro. Só que em paralelo, minha família nunca soube de nada disso. Eles são evangélicos e bem conservadores, com exceção da minha irmã mais nova. E eu tinha decidido que só contaria quando fosse algo oficial, porque aí eles entenderiam. Contudo, um dia ele quis viajar para uma cidade do interior para que a gente ficasse mais junto, descansasse, enfim. E apesar de não haver ainda uma oficialização da nossa relação, decidi contar para minha mãe. De início, a reação dela foi melhor do que eu esperava, pois ela não ficou escandalizada pelo fato de eu não ser mais virgem, né? Porém, a paz acabou aí, porque a minha mãe ficava todo tempo me chamando e dizendo como um relacionamento deveria ser. Como um relacionamento deveria ser? Bom, primeiro que ele tinha que dar presentes toda hora. Depois que ele tinha que pagar todas as contas das saídas que a gente fizesse. Que homem tem que frequentar a casa da mulher, que isso, que aquilo. E isso está muito longe do que eu creio que um relacionamento saudável deve ser. Somado a isso, tem que minha mãe disse ter ciúmes de mim e da mãe dele, com quem me dou muito bem desde o primeiro dia que conheci. E também achei isso positivo, visto que a família dele é branca e era um receio que eu tinha. Nossa, é ótimo, se dá bem com a sogra, a gente é sempre ótimo. O problema é que minha mãe não enxergou nada positivo da família dele me tratar bem. E só achou que eu estava me afastando dela e rejeitando o afeto dela. Expliquei que não era nada disso e que o fato de eu frequentar mais a casa dele é por termos mais privacidade. Ele tem um quarto só dele, com uma cama que cabem os dois, enquanto eu divido o quarto com a minha irmã e durmo num beliche. Ou seja, sem condições, né? Ela pareceu entender e só pediu que ele viesse conhecê-la antes da gente ir viajar. Bom, no dia da viagem, ele veio. Por ser muito extrovertido, ele conseguiu desenrolar bem, apesar aí da minha mãe estar numa postura assim meio distante e tal, e meio que avaliando ele, né? Quando me despedi dela, ela disse que tinha gostado dele. Então, foi legal, né, gente? Tudo correu bem na viagem e após a viagem também. Apesar das opiniões da minha mãe sobre relacionamentos, teria aí uma certa paz, né? Eu achei. E eu estava bem feliz com isso. Inclusive, eu e ele oficializamos a relação e agora somos namorados. Ai, que lindo! O grande desastre aconteceu quando, há uma semana, minha mãe pediu que ele viesse almoçar aqui em casa no domingo. Eu disse que chamaria ele e ele topou. Naquela semana, eu fui encontrá-lo na sexta-feira à noite para a gente jantar. A gente dormiu junto na casa dele e, quando acordamos no sábado, a gente estava procurando ali um lugar legal para almoçar. E a mãe dele chegou ali junto e disse que queria ir com a gente. E a gente não viu problema nisso e a gente topou. Bom, foi um sábado bem legal, porque eu me dou muito bem com a mãe dele. E ela tirou fotos da gente, enfim, a gente passou ali uma tarde juntos e ela foi muito gentil. No domingo, a gente veio para minha casa e já havia uma grande tensão no ar. Por quê? Porque a gente tinha chegado um pouquinho atrasado. Mas assim que a gente começou a comer ali, parecia que o clima, aquele clima pesado, tinha se dissipado e ia ficar tudo bem. Só que era só impressão minha. E isso porque meu namorado, para quebrar o gelo, começou a conversar ali e contou o que a gente tinha feito no sábado, que a gente tinha saído com a mãe dele, nananã. E na hora, a minha mãe fechou a cara, ficou ali de cara feia e, assim, ficou triste. Eu percebi, tentei cortar o assunto ali, né, fazer meu namorado parar de falar, mas ele estava falando um assunto, né, trivial, continuou. E também tinha o meu padrasto fazendo piada, tentando amenizar o clima. Nada adiantou. Minha mãe ficou tão brava com o que o meu namorado havia contado que, na frente dele, ela ignorava as perguntas que eu fazia para ele e ele mesmo me perguntou o motivo da minha mãe estar triste, já que ela se trancou no quarto dela e não falou mais com ninguém. Bom, um pouco tempo depois, ele teve que ir embora, porque o telefone dele não estava funcionando, ele tinha umas coisas para fazer, enfim. Assim que eu me despedi dele, minha mãe saiu do quarto e reclamou que ele não se despediu dela. E logo depois perguntou se ele não havia gostado da casa. Nesse momento, talvez meu jeito de responder, um pouco duro, não tinha sido o melhor, pois eu disse: bom, você ficou brava do nada. E ela respondeu que não. E eu disse: sim, ficou sim, você fechou a cara do nada. Ela respondeu: não vou falar mais nada, porque já percebi que a vida é de vocês. A partir daí, a guerra estava formada. Ela se isolou mais ainda, só saindo do quarto para comprar um remédio para minha irmã e saiu ainda chorando. No dia seguinte, uma segunda-feira, minha mãe chegou em casa do trabalho e jogou um pacote de café na minha mesa. Pois eu tinha perguntado para ela no dia anterior se o café tinha acabado. Uma pergunta que ela ignorou. E ela disse, jogou o café na minha mesa e disse que nunca mais ia fazer o papel de mãe dramática.
Já fazendo o papel de mãe dramática. Gente, sério.
Bom, ela disse isso num jeito bem ríspido e apontando o dedo na minha cara, numa posição assim bem violenta, e saiu do quarto. Na terça-feira, ela chamou a mim e minha irmã para o quarto dela, aproveitando que meu padrasto tinha saído, e disse que nunca mais ia implorar o nosso afeto. E que não ia mais correr atrás se a gente acha que a casa dos outros ou a mãe dos outros é melhor. Que ela não faria nada. Ela deixou minha irmã sair do quarto e disse para mim que eu era muito ingênua. Que um dia eu vou dar razão para ela. Que eu não devia me afastar de Deus. E que de certo eu só tinha ela e Deus. Em nenhum momento ela deixou que eu falasse daquele domingo, que a gente conversasse, né, sobre o domingo. E nem veio numa postura meio explosiva, assim, né, para ouvir, né, receptiva, nada. Ela terminou me dizendo que eu sempre seria a menininha doce e não a pessoa endurecida que eu havia me tornado. Desde então, tenho vivido nesse clima, com ela dando indiretas do tipo, às vezes é bom para os filhos esquecerem, eu acho que é lembrarem, né, valorizarem, sei lá. Aquelas coisas de mãe, né? Um dia eu vou sumir. Eu amo. Um dia eu vou sumir. O dia que eu morrer, vocês vão
ver. Pior que eu já falei, galera.
E essa foi... Essa... Então, coisa de mãe, né? E essa parte eu amei demais. E ela fica falando que o meu cachorro é o único amigo dela. Eu amo, porque realmente são amigos. Bom, dei o título mãe controladora para esse e-mail, pois é algo que ela mesma já assumiu para mim e para minha irmã, e porque em muitas falas dela eu já percebi que ela sente uma frustração e eu não levar meu relacionamento como ela acredita ser o certo. E fora o ciúme descabido que ela sente da mãe do meu namorado. Eu faço terapia e minha psicóloga disse que não concorda que eu ceda às vontades dela, exato. Pois isso seria abrir mão da minha paz e dos meus valores. Também disse que a única coisa que posso fazer é não reforçar o comportamento dela. Ou seja, não ficar indo atrás querendo saber o que ela quer. Basicamente seria mostrar para minha mãe que não vou arredar pé do que eu quero para mim. Tenho feito isso, mas a toda oportunidade que existe, minha mãe faz questão de ser ríspida e de se colocar num lugar de vítima. E até o momento não estamos nos falando direito. E isso tem me desgastado muito. Toda essa situação me fez ver que tenho que sair de casa. Mas fiz as contas e nesse momento eu não conseguiria. Talvez apenas em um ano, quando há a possibilidade de assumir um cargo público e já teria juntado aí um dinheiro para os móveis. O problema é que uma semana nesse clima já passou como se fossem 5 anos. Aguardar um ano, então, nem se fala. Afetos, por favor, me ajude.
Eu posso começar?
Comece.
Essa história com a menina que mandou, que ela não se identifica e a gente também não identificou ela, me lembrou muito o primeiro relacionamento que eu tive. Foi um relacionamento curto. Eu era, tinha entrado na adolescência. Minha mãe falou, beleza, se você quer namorar, vai lá, vai lá. Não vou te proibir de nada. E aí eu frequentava muito a casa desse meu namorado e passei a ficar muito amiga da mãe dele. Paralelamente a essa situação, minha mãe também entrou nesse mood de achar que eu estava deixando ela para trás. A minha sorte foi que quando eu apresentei a minha mãe para a mãe desse meu namorado, elas duas ficaram muito amigas. Minha mãe pôde frequentava, né, a casa dela, elas tinham os mesmos hábitos de beber cerveja no final de semana, de fumar ouvindo samba rock ou samba enredo. Então elas viraram amigas de fazer as mesmas coisas. Com isso, esse peso e essa coisa de achar que eu estava deixando ela de lado e vendo que ela não era tão boa mãe, já que eu não ficava tanto mais tempo em casa, acabou diminuindo. Então, assim, a minha perspectiva neste caso é que isso pode ser uma possibilidade de você tentar aproximar a sua mãe da mãe do seu namorado e ela vê que ela não está perdendo você. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que ela é muito controladora. Isso dela querer te botar embaixo da asa dela o tempo inteiro e querer fazer com que você veja o relacionamento da forma que ela gostaria de ver, para mim, é um sinal de muito controle. Inclusive, o fato dela falar para você, que para mim soou como manipulação, que você vai ser sempre ser essa menininha e não essa pessoa de coração endurecido que você tá. Então, se você tem as suas opiniões e se mantém firme, você está sendo endurecida, mas se você cede, você vai ser essa menininha que ela sempre amou. Enfim, eu acho que é uma possibilidade de você tentar aproximar sua mãe da mãe do seu namorado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ela é controladora, sim. E aí, para uma mãe controladora, eu não sei o que eu posso te indicar a fazer.
Então, eu zoei aqui, né? Do negócio eu já falei. É, essa coisa do. Eu vou sumir.
Acho que isso é o clássico da mãe, né? O dia que eu morrer, vocês vão ver, eu vou
Clássicos.
sumir.
Mas eu nunca falei exatamente assim, né? Porque dentro do meu contexto não é uma coisa saudável se falar, mas eu já falei, tipo, eu preciso de paz. Meu Deus! Eu não tô aguentando mais essas coisas.
Tudo eu nessa
Tudo eu nessa
casa.
casa. Mas eu acho que a sua mãe tem um grau de manipulação a mais, assim, pelas frases que ela fala. A gente tá zoando aqui, tá brincando, mas não deve ser fácil estar na sua pele com uma pessoa que claramente quer manipular todas as suas ações. Eu acho que as gerações mais novas e que às vezes têm mais acesso, eu, por exemplo, como mãe, eu tento não ditar tantas imposições, né? Tantas imposições sobre os meus filhos, tantas expectativas, vamos dizer assim, ah, minha expectativa é essa, mas cada criança é uma criança, e aí você vai permitindo mais livremente essa criança se desenvolver e se expressar e se colocar no mundo como ela quer. Mas eu acho que as gerações mais antigas tinham mais dificuldade com isso, e principalmente pessoas que são mais manipuladoras, né? É como eu acho que é o caso da sua mãe, pelo relato que você traz. Então, assim, por mais que a gente esteja rindo aqui, é preciso que você se posicione, né, também. Você já é uma pessoa adulta, então você vai ter que colocar os limites que são necessários. Eu tenho uma mãe que não é manipuladora, mas era um pouco controladora, assim. E eu lembro que quando eu comecei a querer sair mais, não foi simples. Mas aí eu comecei, por exemplo, a chegar em determinado momento e não pedir para sair. Sou velha já, tá, gente?
Exato.
É, eu só avisava que, ah, vou a tal, tal lugar, volto a tal, tal hora. E é isso, assim, não tem igual. A pessoa percebe que você cresceu. A sua mãe precisa perceber que você cresceu e que você toma suas próprias decisões e que não tem essa de, ah, é porque você está sendo influenciada. Essa questão do ciúme é muito comum, mas eu já vi gente dentro da minha própria família fazer um inferno em relacionamentos por conta disso, por conta de ciúme, etc. Então, eu acho que essa é uma coisa que você vai ter que impor limites, desde muito cedo, porque senão você vai levar isso para sua vida. E a sua mãe vai querer se meter em tudo, em todas as suas relações, em todas
Sim.
as formas. Aí você, vamos dizer, um dia você casa, ela vai querer impor como deve ser a sua casa, que você não faz as coisas direito, que seu marido tem defeito. Então, eu acho que esse é o momento de você limitar os pitacos dela. E falar, mãe, não quero a sua opinião sobre isso. Aí ela vai fazer um drama, vai falar que, meu Deus, a minha menininha, ah, cresceu, não sei o quê, não quer mais me ouvir. Mas é isso, deixa ela fazer o drama dela e segue, porque senão você vai ficar presa nesse ciclo. Primeiro de punição, porque ela gosta de usar as palavras para te punir também, para você se sentir culpada. Mas também num ciclo de sempre se sentir insegura nas decisões que você precisa tomar na sua vida, porque você é uma mulher adulta.
É. Bom, primeira coisa que eu queria falar é que eu fiquei feliz de ver uma mulher negra sendo assumida num relacionamento sério, sendo bem acolhida numa família, né? Ainda mais uma família branca, né? Que podia aí ter questões, né? Que a gente podia discutir aqui e a gente já discutiu tanto aqui, então fiquei muito feliz. Eu vou dar uma daquelas veinhas que você encontra no mercado. Ah, faço muito gosto desse casal. É muito raro eu ler assim umas histórias e falar, poxa, esse casal aqui eu gostaria que casasse, porque geralmente eu tenho ranço do homem, qualquer coisinha. E esse casal aqui eu acho que tem um potencial para virar um casamento. Posso estar aqui errada, mas...
Nossa, ideia.
Acho que
o
tem.
O primeiro sim da ideia esse ano.
Pareço,
o primeiro,
né?
Sim.
Primeiro sim.
Parece... O primeiro sim, exatamente. Do começo ao fim, eu achei o relacionamento dela com ele, o jeito que conduziu ali, que foi acontecendo. A mãe dele legal também. Ainda mais ele sendo branco, a gente já começa, né, com o pé atrás. E aí achei tudo ótimo. E aí eu acho que uma coisa é, a primeira coisa, você não deixar que o que está acontecendo lá na sua casa, de alguma forma, contamine o que você tem hoje com a família do seu namorado. Porque assim, não tem nada errado lá. Você não está fazendo nada errado, eles não estão fazendo nada errado. Ponto. Então assim, você não tem que mudar lá para melhorar na sua casa. Esse é um ponto. Outra coisa é, sim, a sua mãe é dramática, mas se você perceber, ó, você falou para ela assim, mãe, acabou o café, no dia seguinte ela te tacou o pacote de café, mas ela te trouxe o café. Talvez a sua mãe não esteja sabendo agora como demonstrar o afeto para você e você também não está sabendo demonstrar o afeto para ela, um afeto que já existe, que uma tem pela outra. Então, o que eu sugiro para você agora, quando a sua mãe fizer drama, por exemplo, ela foi lá, tacou o pacote de café em você. Qual foi a sua atitude, né? A atitude da maioria das pessoas? Você ficou reativa. E você também se fechou. Eu acho que é o ponto que a sua mãe, você falou que vocês quase não estão conversando, que ela se fechou, você também se fechou. E eu acho que esse primeiro passo não vai surgir da sua mãe, porque ela está com muito medo dessa mudança. E isso é normal. Quando um filho cresce, por exemplo, fala, eu vou fazer um intercâmbio, ou sei lá, eu vou sair de casa. Os pais ficam com medo. Porque o mundo aí fora, gente, não é um biscoito recheado. Então, eu acho que ela está com medo de coisas que ela não conhece, de como vai ser agora. Ela vai te perder a pessoa, a filha que ela teve até agora? Sim, ela vai perder. Mas ela vai ter uma filha nova. Os afetos vão se transformando. Então, uma coisa que eu sugiro para você agora, e que talvez seja mais fácil de você lidar com a sua mãe desse jeito, é você transmutar isso que você está sentindo agora. Então, por exemplo, ela foi lá e te tacou o café. Você ficou horrorizada, porque, né? Ela te tacou o café. Poxa, você podia ter pego aquele pacote de café e ido lá e abraçou ela, deu um beijo. Ai, ela trouxe o café, ela tá bravinha, sabe assim?
Ai, a ideia,
como
eu não concordo,
fosse uma
não.
Criança. Eu acho que sim, eu acho que ela tem. A mãe dela tá querendo que ela prove que ela ama ainda
também
a mãe.
Achei.
Então vai lá, faz umas brincadeiras. Quando ela fala, só o cachorro me ama, você vai lá e, ah, sei lá como chama o cachorro. Ai, o Ted, eu te amo, eu também te amo. Tenta amenizar o seu, se vocês perceberem a dinâmica da família, o próprio padrasto começou a fazer piadas e tentar amenizar o clima da mesa, porque ele deve já conhecer também a esposa dele. Então, eu acho que se você tentar amenizar, porque você viu que chamar ela para conversar, você tentou várias vezes tentar chamar ela para conversar, para falar de domingo. Por enquanto, não vai dar. Deixa ela ver que esse afeto vai mudar, mas vai se transformar em alguma coisa que vai ser boa também. Que você não vai mais ser a menininha da mamãe que faz tudo que ela quer, mas você ainda é a filha dela e é a filha dela que ama ela ainda. Então, eu acho que uma forma, sim, desse relacionamento não virar isso que você está querendo virar, que é sair de casa mal falando com a sua mãe, é tentar jogar para esse lado, entendeu? Dá uma aloprada, uma brincada, uma, sabe? Dá uma desanuviada, faz o que seu padrasto fez aquele dia na mesa. Porque se você prestar atenção na sua mãe, ela vai continuar fazendo as coisas afetuosas que ela fazia para você. Ela te trouxe o café. Tacou na sua cara o pacote? Tacou, mas ela te trouxe o café. Então, eu acho que uma maneira de você mostrar para ela que quem tem o controle da sua vida é você não dar tanta abertura para falar das coisas da sua vida e, assim, comentar o que ela quiser comentar e tentar, assim, nesse começo, demonstrar mais afeto para sua mãe. E fazer como seu padrasto fez, assim, levar na... dar uma zoada. Até que ela entenda que, ó, você tá ali pra ela. Porque do jeito que tá agora, se você sair de casa, as coisas vão piorar muito e precisa. Porque pelo que você falou, assim, não é uma casa ruim. Parece que vocês quatro ali, você, sua irmã, seu padrasto, sua mãe, se davam bem. A questão foi agora que surgiu o namorado e o ciúme da mãe do cara. Então eu acho contornável. Eu acho que só não dá. Se você ficar nessa mesma postura combativa que ela tá, as coisas vão piorar, gente. Então dá esse passo. Dá esse passo, porque sua mãe é dramática. Isso não vai mudar. Então eu iria por esse caminho. Dá essa tentada aí. Você tem terapia? Se qualquer coisa você fala com a sua psicóloga. Se não der certo, você faz outra abordagem. É isso.
É, não sei não. Eu acho que você pode tentar, mas se não der certo, se afasta um pouco. Tenta se afastar. Vai arranjar um lugar pra sair de casa.
Ela já tá afastada, Gabi. Já tá ruim o clima. Por que que não tentar resolver isso?
Ficar, não, ficar eu falei pra tentar. Eu falei pra tentar. Se não der certo, se for uma pessoa... ideia, porque tem gente, ideia. Mesmo sendo mãe, eu sou mãe. Se os meus filhos um dia chegarem à conclusão que eu faço mais mal pra eles do que bem, é direito deles se afastarem de mim.
Mas eu não acho que essa é uma mãe que tá fazendo mal pra eles. Elas estão com um conflito específico. É uma coisa.
Tem pessoas, tem mães e pais que não entendem e não conseguem processar a ideia dos filhos crescerem, terem crescido. E essa mãe, se ela não refletir sobre isso ou tentar melhorar e resolver esse conflito, se ela não estiver aberta, talvez isso vai ser uma coisa que ela vai levar durante toda a vida adulta da filha dela, a cada nova decisão.
Sim.
Entendeu?
Só que os filhos, a gente já falou disso aqui, Gabi, os filhos não são terapeutas dos pais. Então, assim, ela que tem que lidar com essa questão dela. O que tem que resolver ali é a convivência. O que ela sente dela não é a filha que vai resolver. Aqui a gente está falando só da convivência. Os conflitos internos de cada um serão resolvidos na terapia e fim, ou sei lá como. Mas nunca que eu vou conseguir resolver um conflito de um irmão meu, da minha mãe, do meu pai, não existe isso. Então aqui a gente está falando de convivência. De ter uma boa convivência com um parente que você ama. Porque às vezes a gente ama muito um parente, mas ele é insuportável. Então o que a gente faz? A gente faz um jeito de lidar com esse parente insuportável para que fique suportável.
Mas às vezes a mãe dela não vai deixar, entendeu? Não vai deixar ficar suportável.
Então, mas a gente não sabe, Gabi. Ela perguntou a Fetus, me ajuda, o que você faz?
Mas pelo perfil que ela traçou.
Gabi, é um conflito bem específico. Ela não trouxe que a mãe dela sempre foi um inferno na vida dela. Ela trouxe os ciúmes da mãe pela sogra dela lá. É isso.
Vamos para a segunda história, então, gente. Vamos para a segunda história, querida.
A segunda história que eu trouxe é da perspectiva de uma mãe, não de uma filha. É outra história, outra pessoa, outra coisa.
Muito
mas
bem.
Agora é uma mãe falando. Oi, meninas. Estava ouvindo um episódio do podcast Afetos e resolvi pedir uma ajuda para vocês, pois estou do outro lado da história. Eu sou uma mãe. Vou contar um pouco de mim para contextualizar. Meu nome é Simone, tenho 40 anos e venho de uma família bem pequena, de classe média, mas na realidade de carteira assinada, sem herança e sem padrinhos. Dependíamos do emprego e quando esse faltava, a coisa apertava muito. Sou filha única de pais separados e desde os meus 6 anos, pouca relação com meu pai, que sempre achou que fazia muito pagando pensão. Engravidei aos 17 e segui morando na casa da minha mãe, com meus avós, até eles morrerem. O pai da minha filha não ajudou por muitos anos, Com o tempo, fui na justiça, recebia menos de R$ 100 por mês por muitos anos, até que fui na defensoria pública depois de uns anos, o que me ajudou. E aí, o pagamento que ele começou a fazer foi para metade de um salário mínimo, até os 18 anos da minha filha, quando o pai parou de pagar sem falar nada e eles pouco se veem e pouco se falam. Eu trabalho desde os 18 anos. Nunca fiquei sem trabalhar, paguei a faculdade, ganho bem, me casei em 2014, aluguei um apartamento e eu pagava as contas e meu marido o aluguel mais o condomínio de cerca de 3 mil por mês. E também contribuía com vale alimentação. Enfim, a vida era tranquila financeiramente. Minha filha estudava muito bem e no fim do colegial a gente juntou o dinheiro que tinha guardado, eu e meu marido, e enviamos ela para o Canadá, um intercâmbio de um ano. E ela resolveu ficar lá mais um tempo, trabalhou e ficou 3 anos. Um adendo sobre a minha filha. Ela tem depressão, ansiedade e crise de pânico. Tudo isso diagnosticado. E no Canadá, ela se relacionou com uma moça e a situação dela se agravou muito. Então, ela voltou para o Brasil para morar com essa moça. Ela ficou quase um ano na casa dessa moça quando apareceu novamente aqui em casa pedindo para morar aqui em casa de novo. Eu liberei o quarto dela, a acolhi. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha guardado comprando os mais lindos móveis para o quarto dela, mas não ajudava em nada financeiramente em casa. Ela recebe uma mesada do pai e usa para pagar o convênio médico, os médicos que ela precisa, os remédios e as coisinhas dela. Eu dei um tempo para ela pensar no que ela ia fazer da vida, se ela ia estudar, se ia trabalhar, para ela se ajeitar com o médico e as medicações por causa da doença. Mas nesse meio tempo eu me divorciei e passei a assumir as contas da casa sozinha. Ah, e minha mãe também veio morar conosco e desde o divórcio passou a contribuir com uma grana por mês, além dela me ajudar muito com os afazeres da casa, fazendo comida, essas coisas. E minha mãe dorme num quartinho, num espaço bem apertado e desconfortável. Eu estou muito aflita com a minha vida. Eu estou ressentida e irritada de ver a minha filha dormindo o dia todo e me desafiando sempre que peço algo. Ela passou a contribuir com R$ 50 por mês. Tirar o lixo, estender a roupa como tarefa, tarefa que às vezes ela cumpre, ou cumpre na hora dela, no tempo dela. Aí ela diz que eu sou bruta, que eu estou sempre mandando, que não dou carinho, que ela sente que a maternidade é um fardo e uma obrigação para mim. Que eu acho que acabou a minha obrigação com ela. E eu acho que acabou mesmo. Eu estou cansada, sem dinheiro para os meus sonhos, sentindo muita responsabilidade em sustentar tudo sozinha, sem nenhum dinheiro reserva. A verdade é que eu realmente acho que, apesar da doença dela, ela tem que contribuir com a casa. Afinal, hoje ela tem 23 anos, não consegue estudar, não consegue trabalhar e eu estou exausta. Às vezes, eu penso em sair daqui, largar tudo. Alugar uma kitnet para mim, viver com o que eu posso pagar, porque hoje moramos bem e todos os apartamentos que eu vejo que eu posso pagar, ela chora e diz que os móveis do quarto dela não cabem, que ela não importa para a família. Vim pedir ajuda porque eu não sei o quanto isso dela é doença e o quanto é manipulação. O quanto é egoísmo eu querer viver sem abrir mão de mim pelas necessidades da minha filha. E o quanto é amor próprio eu querer fazer isso. E agora?
Bom, quem quer começar
Vai,
isso? Eu
ideia,
já
que
tô
você já tá
aqui
espumando.
trêmula.
No veneno.
Eu tô trêmula. Tô trêmula. Tô no veneno. Primeira coisa, sai desse apartamento se aluguel caro. Ah, ela chora? Que alugue o lugar e bote os móveis dela ou ela vende os móveis dela. Aluga o lugar que dê pro seu bolso. E já avisa ela, ó, na próxima casa que eu alugar, que provavelmente vai ser de 2 quartos, né? Acredito, você vai dividir o quarto com mamãe, porque mamãe ajuda aqui em casa, faz as tarefas, divide as contas comigo financeiramente e você nada. Eu espero que você faça isso, sério mesmo. Porque eu acho que isso vai ajudar a sua filha também a se mexer. É poucas ideias, não é mostrar o lugar para ela escolher e chorar que não vai caber. É comunicar. Dia tal estaremos mudando para tal lugar. Chorou? Chora na cama enquanto está montada, que é lugar quente, porque vamos desmontar essa cama, porque vai sair daqui. Então é isso, é poucas ideias. Vai lá, faz o que você tem que fazer. Aluga um lugar que você vai ficar mais tranquila financeiramente. Sua mãe te ajuda e é ótimo. Pelo jeito, você tem uma relação boa com a sua mãe. E se tiver 2 quartos, ela que divida o quarto com a sua mãe. Até ela se coçar e se mexer e a vida. E vai jogando a carteira de trabalho na cama dela, em cima da cama dela, cobrando. Falei aí, mandou currículo, se inscreveu alguma coisa, está estudando para concurso, pelo menos qualquer coisa. Tem que dar um trampo. O meu conselho para você é poucas ideias. Não tem que perguntar o que ela acha, porque ela não está colaborando com nada. É você que decide. Escolhe o lugar que esteja dentro do seu bolso e é isso. E tchau. Ela não gostou, ela vai morar onde ela quer.
Eu não entendi uma coisa aqui, rapidinho. Eu estava tentando achar aqui.
Fale.
Ela se separou ou não?
Sim, ela se divorciou. Por isso que ela está asfixiada financeiramente, que ela já não tem mais a ajuda do marido.
Pelo que eu entendi, divorciou assim que a filha voltou. Será que ele também achava ela chata?
A pesquisa que eu li, eu acho que começo desse ano, começo de 2023, era dizendo que o Brasil é o primeiro país que tem mais pessoas com processos depressivos e processos ali de transtorno de ansiedade. E aí eu fiquei me perguntando, que eu também já li muitos relatos de pessoas que estão passando por algum processo depressivo ou estão passando por algum processo de transtorno de ansiedade, estão, né, tratando ali, se medicando, procurando ajuda. E eu fiquei pensando que essas pessoas, elas não podem parar. Elas param, né? Tem uma crise ali, o capitalismo dá uma sugada na energia delas, elas param, mas a vida continua, porque é isso, precisa Sim. trabalhar, precisa estudar, precisa pagar as contas de casa. E ao meu ver, a Simone, ela fez tudo que ela podia pela filha dela. Ela bancou escola, pagou intercâmbio, mandou para fora, estudou nos melhores colégios, e é uma mulher de 23 anos. Ela voltou e a filha dela está com 23 anos. E eu fico me perguntando o quanto algumas pessoas podem usar dos seus diagnósticos como muletas para não se moverem. Mas me parece que é isto que está acontecendo nesta situação específica. Eu já li vários relatos de várias pessoas que, mesmo doente, né, mesmo diagnosticadas, medicadas, elas precisam, porque não tem quem as ajude. Elas precisam levantar e trabalhar, precisam levantar e estudar, precisam fazer as suas coisas. Tem dia que está muito ruim e aí não tem como, tem dia que está melhor e as coisas acontecem. Mas o que não dá é para usar do seu diagnóstico como uma muleta. Ou então usar o seu diagnóstico como um definidor. Eu sou assim e pronto, acabou. Porque aí essa mãe tá esgotada, tá sufocada, ela tem a ajuda da mãe dela, menos pior, mas mesmo assim ela não tá dando conta de continuar ajudando essa filha de 23 anos que não se move. Aí eu fiquei pensando, caraca, a mina deu R$50 pra ajudar dentro de casa e comprou o quarto dela com móveis planejados. Tipo, caraca, mano, se move, é isso assim, se move. Ou volta a estudar, porque ela já é formada, né? Ou volta a estudar, ou faz um curso. Mostra, pelo menos agora, se ela não conseguir um trabalho, que você tá fazendo alguma coisa. Porque me parece que sim, neste caso, o fardo da maternidade vai ficar pesado, porque sua mãe fez tudo que ela pôde, Simone fez tudo que ela pôde durante 23 anos. Agora, quando ela quer, pelo menos, respirar um pouquinho, né? Porque ela passou por um divórcio, ela acolheu a mãe, ela acolheu a filha, que veio de um relacionamento também e morando em outro país, e ela também quer ser acolhida. Então, assim, Simone, sinto meu abraço, você está sendo acolhida nesse podcast, e sim, me parece que a sua filha está, assim, te sufocando, e não, não é egoísmo, é uma forma de você olhar para si e começar a priorizar as suas necessidades, porque afinal, a sua filha não é mais criança, ela tem 23 anos.
O primeiro tranco que você precisa dar nessa menina é sair desse apartamento e ir para o lugar que você quer. Eu preciso do desfecho dessa história. Eu tô que nem ouvinte agora do Não Inviabilize. Ai, eu preciso do desfecho.
Uma coisa que eu percebo é que a gente tem falado muito sobre respeito da infância. Respeito, né, em relação à adolescência, de não hipersexualizar, não expor as crianças e adolescentes a coisas inadequadas e etc. Mas a gente não tem falado muito sobre respeito à fase adulta. E o respeito à fase adulta, pra mim, diz sobre também dar responsabilidade de adulto pros nossos filhos. Porque parece, gente, não é possível com 23 anos Parece que todo mundo que você conversa, hoje você conversa com um homem de 30 anos, ele acha que ele tá no começo da vida. Meu filho, vamos trabalhar, estudar.
Eu que comecei a trabalhar com 15, me revolto.
Entendeu? Não falo que você não pode começar coisas novas depois de mais velho, mas começar coisas novas, não é ficar acomodado até 30, 35 anos. Porque do jeito que a sua filha tá aí, pô, ela já fez o intercâmbio, aí ficou 3 anos lá, voltou, não é possível que ela não possa fazer nada, ela tá com inglês fluente. Não é possível que não tenha nada pra sua menina fazer.
Exato! Pô, pega pelo menos umas coisas pra traduzir aí, se vira!
E essa coisa, gente. Já tá, fez tratamento, tá fazendo tratamento, tá fazendo terapia, tá no psiquiatra, tá se medicando, entendeu? Não tem, é porque eu acho que falta, principalmente nas gerações mais novas, assim, um senso de urgência que eu acho que a gente tinha, porque a gente nasceu muito...
Sim.
Com muita dificuldade, com muita...
Sim.
Na miséria, na pobreza. Quem passou pela pobreza extrema... Gente, uma hora você fala assim, cara, não, vou ter que dar um jeito de levantar. Ah, vai precisar de medicamento às vezes? Vai precisar de medicamento, talvez, como sua filha já tá se medicando. Mas você vai ter que levantar pra agir. E eu acho que você, como mãe agora, é falar, ó, minha filha, acabou. Meu suporte foi até aqui.
Sim.
Eu falo com os meus filhos desde agora.
É porque senão você vai adoecer, né? Senão é a mãe que vai adoecer também. E aí? Aí é que não tem mais renda mesmo. Só da senhorinha lá, da mãe dela. Então, a primeira coisa, por favor, muda de apartamento. Escreve pra gente. Eu vou adoecer eu aqui. Eu vou ficar doente. Não dá pra mim. Olha, 23 anos sem trampar, com móveis planejados, chorando porque não quer mudar do lugar bom. Ai, olha...
Não, eu concordo muito com o que você falou sobre essa coisa da... A nossa geração, pelo menos, tinha essa coisa de que se eu não trampar, eu não vou ter. Se eu não correr atrás, eu não vou ter. Agora,
exato.
Tem uma galera que é meio desassociada, assim, da realidade, sabe? É isso, ela tem formação, ela tem inglês fluente, ela tem um teto sobre a cabeça dela, ela tá sendo medicada, ela tem a pensão do pai dela pra pagar as próprias coisinhas ali. A mãe dela quer uma ajuda e que ela não fique tão sufocada. Então, assim, é possível o que a Simone tá pedindo. Ela tá pedindo, filha, pelo amor de Deus, eu quero uma parceira. Eu não quero mais cuidar de você porque eu já te criei. Eu já te dei tudo que eu podia, agora, por favor, deixa só eu respirar. E essa menina tá sufocando ela, assim, é desesperador. Eu li o relato, assim, e também faço dos votos da Déia os meus. Por favor, Simone, diz pra gente que você se mudou. Mande!
É. Ai, chorando, dando xilique que não quer mudar porque os móveis da Bonita não vai caber. Olha, eu não vou nem... Meu dia acabou. Meu dia acabou. É isso.
Tava toda animada no primeiro, falando sim...
Eu tava um ursinho carinhoso no primeiro relato. Eu tava um ursinho carinhoso no primeiro relato, saindo nuvem da minha barriga, formando arco-íris no céu. Agora eu tô a treva.
A culpa, a gente já sabe de quem. Simone, por favor, mande seu relato da filha de Simone aí, ó.
É.
Tô até suando aqui. Simone, por favor, mande seu relato pra gente. A gente quer muito saber como essa história. E menina também. Da primeira história que a gente não nomeou, mande seu relato, diz aí se você conseguiu, como você conseguiu lidar com esse conflito. Gente, este é o último episódio do Afetos deste ano de 2023. Muito obrigada por quem ficou com a gente até este momento, por quem seguiu aqui, ó, dado as mãos conosco em 2023. Menina, vocês têm recados finais aí?
Feliz Natal, tô com ódio.
Feliz Natal, gente, feliz Ano Novo.
Espero ser convidada ano que vem novamente para participar do Afetos.
Esse convite é perene.
Aguardarei
esse convite. É perene.
Esse foi o primeiro ano, não, né? Esse é o segundo ano, não?
Foi.
É o segundo ano.
Da
mas
dramática, né? Pelo amor de Deus.
Convidada especial. Eu sou igual a mãe da menina. Você é só meu amigo, é só o meu cachorro.
Não, Afetos de Ajuda só existe porque tem ideia, gente. Se a gente chama outra pessoa, é outro quadro, é outra pessoa. Pelo amor, as pessoas me perturbam. Uma menina jogou no Twitter e falou assim, nesse tom: eu espero que o próximo Afetos de Ajuda tenha no mínimo 2 horas pra compensar o novembro. Aí eu falei,
Gente, eu não sabia. Eu não sabia que a gente não fez
Eu falei pra ela,
novembro.
ok, querida, ok, patroa. Terá, terá, pode deixar.
Ó, quem sabe a gente consegue fazer um especial Afetos te ajuda a desfechos, hein? O pessoal escrever pra gente, hein? Mandando desfecho, porque agora eu tô que nem o povo do meu podcast lá
Exato, exato. Aí já está aberta as sugestões, por favor. Pessoas que já tiveram suas histórias lidas aí por nós nesses 2 anos de Afetos te ajuda, mande seu desfecho. Quem sabe a gente faz esse episódio especial. Gente, eu gostaria muito de novo de agradecer quem ficou até agora. Feliz Ano Novo, feliz Natal para quem é de Natal, mas feliz passagem de ano para vocês. Descansem, quem é de recesso, por favor, aproveite, cuide das suas cabeças e até o próximo ano. Um beijo.
Estou sentindo minhas forças indo embora. Eu tô assim. Esse... Eu tô assim nesse final de ano, galera. Boas festas pra vocês. Um beijo.